Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. E nessa aula a gente vai estudar as peculiaridades das tutelas provisórias nas ações de divórcio e partilha de bens. E desde já quero deixar assentado para você que não há aqui uma liminar com requisitos peculiares. Aliás, nós vamos ver ao longo da aula que há um pequeno detalhe, mas como regra eu posso dizer que não há uma liminar com pedidos peculiares. Então, ao contrário de outras aulas que a gente tem visto, como lá na ação de despejo, como lá nos embargos de terceiro, é importante que você saiba que a nossa lei não prevê uma medida liminar com requisitos específicos nas ações de divórcio e partilha de bens. Então, qualquer necessidade de tutela provisória vai ter que observar os requisitos lá previstos no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, tanto na ação de divórcio quanto no pedido de partilha de bens. Você pode pedir qualquer tipo de tutela cautelar, qualquer tipo de tutela antecipada, seja baseado na urgência, seja baseado na evidência, sempre seguindo os requisitos que estão lá na parte geral do Código de Processo Civil e que a gente estudou no módulo 1 do nosso treinamento. O que que a gente vai fazer nessa aula aqui? Nós vamos analisar os tipos de tutela provisória que são mais comuns envolvendo essas ações. As ações de divórcio e partilha de bens, para que você saiba o que que é importante demonstrar para o juiz quando você for formular um pedido. É óbvio que não existe só os pedidos que nós vamos analisar aqui. Como eu disse, você pode apresentar qualquer tipo de pedido de tutela provisória. O que eu vou fazer com você é ver quais são os mais comuns. Eu vou te mostrar como que o juiz pensa quando ele analisa os pedidos de tutela provisória mais comuns nas ações de divórcio e partilha de bens. Vamos lá? Sem perder tempo, pedidos mais comuns envolvendo divórcio e partilha de bens. Eu vou expor aqui quais são aquelas tutelas provisórias que eu mais recebo no dia a dia, né, como juiz de direito, envolvendo divórcio e partilha. Nós vamos analisar como é que você faz para demonstrar para o juiz a presença dos requisitos legais, aqueles previstos lá na parte geral. Como regra, você lembra, né, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco à inutilidade do processo. Lembrando sempre que é possível você pedir qualquer tipo de tutela provisória, seja baseando-se na urgência ou na evidência, seja uma tutela cautelar ou uma tutela antecipada. Eu vou expor a partir de agora aqueles mais comuns, para que juntos a gente possa estudar como demonstrar para o juiz a presença dos requisitos legais na prática. Vamos lá. Primeiro pedido é que pode ser que você se depare no seu dia a dia e você vai saber como agir. Pedido de divórcio, aliás, ação de divórcio com pedido de antecipação de tutela. A tutela provisória que se pretende refere-se exatamente ao pedido de divórcio, como uma antecipação da declaração judicial. Uma tutela antecipada, então, baseada na urgência para evitar um perigo de dano. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Imagina, um casal está separado de fato, mas o divórcio não foi feito, só foi cada um para o seu lado. Um dos cônjuges já vive maritalmente com uma outra pessoa há anos e há necessidade de se casar. Ele pretende, esse cônjuge que está divorciado, que está separado de fato, não foi feito o divórcio, pretende se casar com uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa contrai uma doença incurável e há necessidade de agilizar o casamento antes que ela venha a óbito. Imagina, eles já vivem maritalmente, o sonho e o desejo de ambos é se casar. E uma dessas pessoas contrai uma doença e não dá para esperar o trâmite normal, regular da ação de divórcio. Se uma liminar não for deferida, o novo casamento pode não ser feito, né? E esse dano vai ser irreversível. O que que deve ser demonstrado para o juízo, então, para que o juízo possa dar uma liminar declarando o divórcio? Imagina, ó, a parte entra com o pedido de divórcio e fala: juiz, eu preciso que você antecipe essa declaração que você ia me dar só lá na sentença. E por quê? Porque se não for assim, eu não vou conseguir me casar. Tá? Eu não vou conseguir me casar porque o meu futuro cônjuge tem uma doença incurável, está em estado terminal e é o nosso desejo se casar. O que que você deve demonstrar para o juiz na prática para que ele possa deferir esse tipo de tutela? Como você sabe, probabilidade do direito. Para isso, basta que você junte a certidão de casamento. Para que alguém consiga no nosso direito o divórcio, basta estar casado e declarar que quer se divorciar. No nosso direito, o direito ao divórcio é chamado de direito potestativo, contra o qual não há defesa. Não adianta o requerido na ação de divórcio vir falando, não, eu não quero me divorciar. Não há defesa quanto a isso. Uma vez que um dos cônjuges pretende o divórcio, a única coisa que o juiz pode fazer é decretar o divórcio. Então, para mostrar a probabilidade do direito ao divórcio, basta que se demonstre que há um casamento. A principal demonstração está aqui, no perigo de dano. A parte aqui, nesse nosso caso, nesse nosso exemplo, tem que provar a existência de uma união com uma outra pessoa, tem que haver lá uma declaração de que eles pretendem se casar, tem que ter prova quanto a isso, e uma documentação médica de que essa outra pessoa não pode esperar. Ela tem uma doença incurável, se essa doença não for efetiva, aliás, se o casamento não for agilizado, pode ser que ela morra e as partes não consigam se casar. A demonstração maior vai estar aqui, ó, no perigo de dano. Você precisa, na prática, mostrar para o juiz. Como é que você prova isso daqui, ó? A prova da união, muito provavelmente, você vai fazer mediante testemunha, mediante declaração extrajudicial de testemunha. Você pode fazer em audiência de justificação. Mesma coisa, a declaração de que pretende se casar, basta uma declaração assinada por ambos os cônjuges, né, o autor da ação e aquele que está lá com a doença, né, dizendo que realmente eles pretendem se casar. Você pode colher uma declaração extrajudicial, você pode fazer uma ata notarial, você pode ouvir essa pessoa em audiência de justificação. E o principal está aqui, ó, a documentação médica. O autor vai dizer, olha, excelência, o meu futuro cônjuge está aqui, ó, a prova de que ele tem uma doença. Agora, esse laudo médico tem que atestar muito a urgência. Olha, ele pode vir a óbito, ele está com um problema de saúde grave, então há necessidade de se agilizar a declaração judicial, tá bom? É muito importante que você faça essa comprovação, senão o juiz vai parecer para o juiz que você quer um mero capricho, você só quer antecipar o casamento. Então o juiz, ele não pode se prestar a dar uma tutela antecipada só para atender capricho da parte. A parte precisa realmente mostrar a necessidade. Se o pedido de tutela é baseado na urgência, a urgência está aqui, na documentação médica que evidencia que não se pode esperar. Esse é o ponto alto, tá bom? Olha, é importante que você saiba, e apenas para conhecimento teórico, que há uma grande parte da doutrina, e eu posso citar aqui o grande familiarista, juiz de direito também, Pablo Stolze, que defende que no divórcio é possível se pedir uma tutela de evidência. Todas as vezes que se entra com o divórcio, o juiz deveria dar uma tutela de evidência e declarar o divórcio, independente de existir outros pedidos. Às vezes pode existir pedido de alimentos, partilha de bens, guarda de filhos, mas o pedido de divórcio, grande parte da doutrina entende que é o caso de tela de evidência. E por quê? Porque é um pedido contra o qual não há defesa. Não tem por que você falar para a parte, ó, qualquer coisa que o requerido argumentar, o direito ao divórcio vai ser deferido. Então por que esperar até o final, até o trânsito em julgado? Há uma grande parte da doutrina que entende, tá, que efetivamente o direito ao divórcio é um direito potestativo. Eu fiz questão de colocar essa observação importante aqui para você. E estou citando aqui dois julgados do TJ do Rio de Janeiro, do TJ de São Paulo, para que você possa olhar fundamentos desse tipo de decisão. Decisão que concedeu tutela de evidência ao pedido de divórcio. Então, independente de haver risco de dano, por não se poder esperar, há parte da doutrina que entende que se você pedir uma tutela de evidência no divórcio, o juiz sempre tem que dar. É muito interessante que você leia esses dois julgados aqui, tá bom? E olha, muita gente quando entra com um pedido de divórcio não quer esperar, né? Não quer esperar anos e anos. Às vezes nem há uma situação de urgência para um novo casamento, mas há o desejo de se casar logo, né? Por que você fazer com que a parte espere 2, 3, 4 anos até que haja o trânsito em julgado, se você pode dar uma antecipação de tutela? Então, presta atenção nessa observação importante, tá? Que parte da doutrina defende que o divórcio sempre pode ser decretado liminarmente como uma tutela de evidência. já que se trata de um direito contra o qual não há possibilidade de defesa. E vale a pena ler esses dois julgados. Eu coloquei o número do processo, o número da publicação, e você pode consultar no site dos tribunais, tá bom? Vamos lá. Qual é o segundo tipo de pedido mais comum envolvendo o divórcio? Vamos lá. O pedido mais comum é divórcio, com pedido de alimentos em favor do cônjuge, com pedido de antecipação de tutela desses alimentos. Tá? Imagina, a tutela provisória que se pretende refere-se aos alimentos em favor do cônjuge. Uma tutela, então, antecipada, baseada na urgência, para evitar um perigo de dano. Exemplo. O casal se separa de fato, vai cada um para um lado. Durante o casamento, a esposa cuidava da casa e dos filhos do casal, enquanto o marido trabalhava fora para prover as despesas da casa. Com a separação, a mulher não tem condições de se manter sozinha e também não tem condições de voltar de imediato ao mercado de trabalho. Por isso é necessária a fixação de uma pensão. O ex-marido vai pagar uma pensão para a ex-mulher. Esse é o nosso exemplo. O que deve ser demonstrado ao juízo nesse tipo de pedido? Então, há necessidade de uma antecipação de tutela para fixação, desde logo, de uma pensão alimentícia. O que deve ser demonstrado para o juízo? Vamos lá. Primeiro, a probabilidade do direito. Se a gente está falando que há necessidade de uma pensão, nós precisamos mostrar para o juiz que há efetivamente o casamento. Como você sabe, lá no Código Civil há a previsão no sentido de que os cônjuges podem ser chamados a prestar alimentos para o outro. Então há essa previsão. Basta que você mostre, então, a existência do casamento. Está aqui, eles efetivamente foram casados. E o segundo requisito, e mais importante, é o perigo de dano. Aqui tem vários itens que você vai ter que mostrar e comprovar para o juiz. Ó, juiz, é necessário que se antecipe uma tutela, e eu estou demonstrando aqui que a esposa não trabalhava fora. Como é que você faz essa prova? Testemunhas, audiência de justificação, declaração extrajudicial de testemunhas, declaração prestada em cartório por testemunha de que a esposa não trabalhava fora, ela ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Prova de que a esposa não tem condições imediatas ou, às vezes, definitiva de voltar para o mercado de trabalho. Por quê? Nós vivemos um momento em que se prega muito a igualdade entre homem e mulher. Se efetivamente, quando da separação, a mulher estiver em idade, que seja possível voltar ao mercado de trabalho, se a mulher tiver uma profissão, às vezes a mulher tem efetivamente diploma, às vezes a mulher tem efetivamente condições de se readequar ao mercado de trabalho, pode ser que a pensão seja fixada temporariamente, só para que ela consiga um emprego e consiga se sustentar sozinha, para que ela não viva definitivamente por conta da pensão do marido. Esse ponto é fundamental para o sucesso do pedido, tá? É interessante mostrar como é que é o mercado de trabalho local. Você pode mostrar, por exemplo, que não há vagas de trabalho, que as vagas existentes não remuneram o suficiente. Então você vai falar assim, por exemplo, né? Vamos imaginar que no nosso caso concreto, a esposa tem 65 anos. Como que uma pessoa de 65 anos que está há mais de 30 anos sem trabalhar, como que ela vai voltar para o mercado de trabalho com essa idade? É óbvio, não precisa nem de prova, né? Basta um raciocínio lógico para que o juiz entenda que essa pessoa não tem como, depois de 30 anos sem trabalhar, com 65 anos, voltar para o mercado de trabalho. Hoje não tem emprego nem para as pessoas que são jovens, quanto mais para as pessoas de mais idade. Então você precisa desenvolver esse raciocínio na sua petição. Ah, professor, mas no meu caso concreto, a esposa é nova, não dá para eu falar que ela não pode voltar ao mercado de trabalho. Então o que você vai fazer? Você vai pedir uma pensão temporária para que ela possa voltar ao mercado de trabalho. E assim que ela voltar, cancela-se a pensão. Você vai pedir que a pensão seja antecipada, mas de forma temporária, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você precisa analisar a situação local. Porque se você não fizer isso, quem vai fazer é a parte requerida. Vamos imaginar que a esposa, né, ela tem lá 30 anos, está sem trabalhar há 5 anos, porque nasceu um filho e aí o marido pediu para ela deixar de trabalhar e ela é arquiteta e ela parou de trabalhar. Com a separação, é óbvio que do dia para a noite ninguém consegue se readequar ao mercado de trabalho, mas você pode pedir para o juiz a fixação de uma pensão temporária e que ela tenha aí 1 ano, 2 anos para voltar ao mercado e que essa pensão vai cessar. Veja, você está pedindo para o juiz antecipar, mas você não está forçando a barra pedindo para que o ex-marido sustente a ex-mulher para o resto da vida. Pensão de ex-marido não é garantia de subsistência eterna. Se a pessoa pode efetivamente trabalhar, voltar ao mercado de trabalho, é isso que ela tem que fazer. Então você tem que mostrar essa necessidade imediata. Você vai mostrar isso com testemunha. Como eu disse, você vai mostrar a realidade do mercado local. Olha, porque se você não fizer isso, a outra parte vai fazer. Imagina no exemplo que eu dei da arquiteta. A parte requerida em contestação pode juntar lá recortes de classificados de jornais com oferta de vaga para arquiteta. Então, olha, como é que ela não pode trabalhar se tem vaga sendo ofertada para essa profissão que ela tem? Veja que é melhor que você se adiante e faça essa prova, tá bom? Aí você também tem que fazer prova a respeito das necessidades da pessoa que está pedindo alimento. Tem que provar quais são as despesas que ela tem. Esse item aqui serve para fixação do valor da pensão. Então, excelência, é necessária a fixação de uma pensão de R$ 2.000. Mas da onde que eu estou tirando esse valor? Está aqui, ó, despesa com aluguel de casa, despesa com água, despesa com luz, despesa com alimentação. Apresenta toda a documentação se a pessoa efetivamente tiver. E ela vai ter, afinal de contas, se ela tem que arcar com essas despesas, ela tem comprovante de pagamento. Mostra as despesas que existiam quando eles ainda estavam casados. E aí reparte por dois, tá? E aí a outra prova necessária para demonstrar o perigo de dano, né? É a prova a respeito da capacidade do marido. Lembra que uma pensão é sempre fixada levando em conta as necessidades de quem pede e as possibilidades de quem vai pagar. Aí a parte autora tem que mostrar a capacidade do marido. Esse item serve para fixação do valor da pensão. Você pode pedir todo tipo de medida para descobrir a capacidade econômica do marido. Você pode pedir para que seja oficiado para o empregador, para que o juiz consulte o Sisbajude, o Infojude. Imagina, o casal se separa e o marido trabalhava como taxista. Ele não tem lá um órgão pagador, ele recebe no dia a dia. Como é que a mulher vai provar para o juiz qual é a capacidade financeira desse taxista? Pede para o juiz tirar no Sisbajude o extrato dos últimos 6 meses da conta bancária. Vai ficar evidente lá a movimentação financeira. Vamos imaginar que por mês entrava na conta do requerido R$ 5.000. Ele mesmo fazia depósito, recebia as corridas, fazia os depósitos na conta. Fica evidente que ele tem uma capacidade financeira de perto de R$ 5.000. Veja, você pode pedir na inicial qualquer tipo de medida para se descobrir a capacidade econômica do requerido. Ah, professor, isso não fere o direito ao sigilo de dados? Obviamente que o direito ao sigilo financeiro, ao sigilo fiscal, ele cede quando há necessidade de deferir uma medida de urgência, uma medida que não se pode esperar. Como é que o juiz vai fixar uma pensão se ele efetivamente não consultar quanto que o requerido ganha? Se ele for esperar o requerido falar, pode ser que o requerido não fale nunca e a pensão nunca vai poder ser fixada em um valor justo. Então sim, o juiz pode se valer de qualquer tipo de medida, tá? Aqui valem todas as advertências relativas ao pedido de alimentos em favor de filhos. Lembra que nós estudamos em uma aula específica pedido de alimentos em favor de filho? Todas as advertências que nós fizemos lá sobre a prova do perigo de dano, aqui também vale, só que você vai focar na esposa e não mais no filho, tá bom? Deixa eu te fazer agora uma observação importante. Lembra que eu comecei essa aula dizendo que não há um pedido peculiar de liminar que envolva o divórcio e o pedido de partilha de bens? Pois é, aqui eu quero fazer uma pequena ressalva a essa observação. Uma peculiaridade sobre os alimentos pedidos pelo cônjuge casado pelo regime da comunhão universal de bens. Então veja, o cliente te procurou, ela fala assim, olha, eu sou casado sob o regime da comunhão universal de bens. Eu me separei do meu esposo, não tenho como me sustentar, preciso de uma pensão e preciso de uma tutela antecipada. Não dá para esperar o final da ação, senão eu vou morrer de fome. E aí, como você faz o treinamento expert em liminar, você vai lembrar que lá na lei de alimentos, a lei 5478, há lá no artigo 4º, dessa lei de alimentos um dispositivo no parágrafo único que fala o seguinte: quando se tratar de alimentos provisórios pedidos pelo cônjuge casado pelo regime da comunhão universal de bens, o juiz determinará igualmente que seja entregue ao credor, ou seja, ao cônjuge, mensalmente, parte da renda líquida dos bens comuns administrados pelo devedor. Então, o que esse dispositivo quer dizer? Além dos alimentos provisórios que o juiz vai fixar em favor da esposa, também esse dispositivo determina que a parte requerida, o marido, deve entregar para a esposa parte da renda líquida dos bens comuns. Imagina o seguinte exemplo aqui, ó. O marido trabalhava fora e a esposa cuidava da casa. Na separação, o marido vai ter que pagar alimentos para a ex-esposa, mas se o casal também possuía imóveis alugados, por exemplo, parte dessa renda dos aluguéis deve ser repassada liminarmente para a esposa requerente. Veja, então, há uma pequena peculiaridade quando o regime do casamento é da comunhão universal e quando o casal possui bens que geram rendas. Liminarmente, além de fixar a pensão, o juiz também vai determinar que o requerido passe para a autora metade da renda líquida dos móveis, dos imóveis, seja qualquer tipo de bem que gere renda para eles, tá bom? Essa é uma peculiaridade que você precisa conhecer. E eu sou capaz de apostar que você não conhecia, tá? É desconhecida de muita gente, é normal se também seja sua desconhecida. Mas a partir de agora, você tem esse conhecimento, beleza? Vamos lá, terceiro exemplo aqui, terceiro exemplo concreto de pedido de divórcio que você pode ser chamado a ajuizar com pedido de tutela provisória. É o divórcio com partilha de bens, com pedido cautelar de arrolamento e bloqueio de bens do casal. Isso aqui é muito, muito, muito comum. Talvez esse aqui vai ser o mais complicadinho de fazer prova, o mais complicadinho de conseguir o deferimento. Mas agora que você está estudando comigo, com toda certeza você vai conseguir. Aqui, nesse exemplo que nós estamos falando, a tutela provisória que se pretende refere-se à partilha de bens. A parte autora pede o arrolamento dos bens com a busca e indisponibilidade dos bens do casal até que lá na frente seja feita a partilha. Trata-se então de uma medida cautelar para garantir a utilidade prática do pedido de partilha. Veja, nos casos que nós estudamos até agora nessa aula, a gente estava falando de pedido de tutela antecipada, de antecipação da tutela do juiz. Agora não. Agora nós estamos falando de um pedido de tutela cautelar. Uma medida tem que ser tomada para garantir a utilidade do pedido de divórcio com partilha de bens. Exemplo: o casal se separa de fato, vai cada um para o seu lado. Durante o casamento, o marido era quem cuidava unicamente dos bens do casal. A esposa não tinha conhecimento de nada sobre a vida financeira, a quantidade de bens, não sabe sequer dizer quais são os bens que devem ser partilhados. Isso é muito comum. Há necessidade, então, primeiro, de se descobrir quais são os bens e de se impedir o seu desaparecimento. Imagina, se a esposa não sabe nem quais são os bens, como que ela vai impedir que o ex-marido agora possa se desfazer desses bens? A medida liminar é necessária para garantir a utilidade prática da ação. O que que adianta a gente deixar tramitar uma ação de divórcio com partilha de bens se chegar lá no final e o ex-marido dilapidou, vendeu, sumiu com todos os bens do casal? Essa ação, esse pedido de partilha, vai perder a utilidade prática. Então, o que que deve ser demonstrado para o juiz para conseguir essa medida cautelar, essa medida de proteção? Lembra dos requisitos da cautelar? Primeiro, a probabilidade do direito. E aqui, ó, na verdade, é o risco ao resultado útil do processo. Tá? Probabilidade do direito, como eu já disse, basta que você mostre a certidão de casamento. Ó, o direito ao divórcio e o direito à partilha advém do casamento. Aqui, claro, um direito claro, evidente. Agora, aonde que eu mostro para o juiz, como é que eu mostro que há um risco ao resultado útil do processo? Você vai argumentar: excelência, a esposa desconhece os bens. Tá? Então, é lógico, é uma alegação lógica da necessidade de se descobrir quais são esses bens. Se a esposa tiver indícios de prova, como correspondência de banco, cartão de crédito, algum tipo de documento que ela teve acesso na casa e que mostra a existência de qualquer tipo de bem móvel, por exemplo, imagina lá, ela tem lá um documento de um carro que ela encontrou e que ela sabe que é um carro do casal, fotografias de gados em fazenda, isso já é uma evidência para o magistrado de que, poxa, realmente pode existir bens. Então, há necessidade de se arrolar, se indicar quais são esses bens. Tá? Aqui, não se pode exigir um perigo concreto. O magistrado não pode exigir que a esposa apresente como situação de perigo uma prova de que o marido está se desfazendo dos bens, tá? Uma evidência concreta de que ele está se desfazendo, está vendendo patrimônio. A mera argumentação de que os bens podem desaparecer já deve ser suficiente. Isso para bens móveis, obviamente, né? Como dinheiro, gado, móveis da casa. Por quê? Porque os bens imóveis, eles devem ser apenas relacionados. Não há urgência quanto a isso, já que qualquer venda depende daquilo que a gente chama de outorga uxória. O ex-marido, ainda que ele queira vender uma casa, ele não vai conseguir vender sem a assinatura da ex-esposa. Então não tem tanta urgência. Aliás, não tem urgência quanto aos bens imóveis. Mas quanto aos bens móveis, sim. Você vai ser chamado a fazer a prova nessa situação. Arrolamento e partilha de bens. Eu vou te mostrar no nosso caso de estudo como fazer isso de forma concreta, tá bom? Pode ficar tranquilo. Eu coloquei aqui um quarto caso muito comum que você vai ser chamado a defender, que é o caso de divórcio, com pedido de alimentos em favor de filho, com pedido de guarda de filho, com pedido de visita de filho. Aqui, meus amigos, vale tudo o que a gente estudou sobre as tutelas provisórias nas ações de alimento, guarda e visita. Se tiver alguma dúvida, eu recomendo que você assista novamente às aulas anteriores, onde nós estudamos os pedidos de alimentos em favor de filho, guarda e visita. Lá a gente esgotou o que pode ser interessante, por isso que aqui eu não vou repetir. Eu só fiz questão de pontuar que é um pedido muito comum, tá bom? Vamos lá agora, como a gente faz em todas as aulas, e aqui é muito importante que você fique muito ligado, nós vamos pegar um caso para o nosso estudo. Imagine então que um cliente te procura e apresenta a seguinte história. Ela diz que foi casada com um homem de nome João, informa que durante o casamento o João trabalhava fora e ela cuidava da casa, até por imposição do marido, que fez ela deixar o emprego que ela tinha lá no começo do casamento. Aí, passados-se aí 30 anos de união, ela conta que ela descobriu que o João estava traindo ela e que por isso ela exigiu que ele saísse de casa. Ela quer o divórcio. Acontece que ela não tem conhecimento algum sobre a situação financeira do casal. O João não abria a realidade financeira para ela. Ela não tem condições de se sustentar e tampouco de voltar para o mercado de trabalho. Ela já tem 60 anos e mora em uma cidade pequena. Ela informa que o casal possui uma fazenda, eles sempre iam para a fazenda, ela sabe da existência dessa fazenda. O casal tem animais bovinos, sabe que o casal tem dinheiro no banco, porque sempre via correspondência em casa, mas desconhece por completo qualquer detalhe do patrimônio. Depois que você ouve o relato, você decide ingressar com uma única ação que engloba todos os seguintes pedidos. Primeiro, obviamente, o pedido de divórcio, já que ela não quer manter o casamento. Depois, um pedido de alimentos para sua cliente, né, com pedido de antecipação de tutela. Depois, um pedido de partilha de bens com uma cautelar para arrolamento e bloqueio para evitar que esses bens desapareçam. E agora, o que nós vamos fazer? Olhando para esses pedidos, nós vamos submeter esse nosso caso de estudo ao passo a passo que a gente aprendeu no primeiro módulo do nosso treinamento. Vamos fazer isso? Você lembra do passo a passo? é muito importante que você sempre siga esse passo a passo para você não errar. O primeiro passo, eu te recomendo a sempre fazer um raciocínio sincero. Você precisa mesmo de uma decisão provisória nesses pedidos que você quer apresentar? É necessário mesmo que o juiz dê uma decisão provisória ou dá para esperar até o final da ação? Ou será que a sua cliente está só querendo agilizar as coisas? Seja o mais sincero possível. Lembra da fábula do lobo e do pastor. Você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta. Se o caso não for muito urgente mesmo, você for forçar a barra, pode ser que o juiz desacredite em você no futuro, quando você tiver com um caso realmente urgente. Então, tentar só por tentar pode ter um preço caro a se pagar. Se o cliente falar assim, ah, vamos tentar uma liminar só por tentar, você vai falar, não, nós só vamos tentar se o caso realmente envolver uma urgência. No nosso caso de estudo, tanto o pedido antecipatório de alimentos quanto o pedido cautelar de arrolamento e bloqueio de bens são realmente necessários que sejam antecipados, já que a cliente não tem como se sustentar e já que os bens podem sumir. Então sim, não é um capricho da sua parte, não é um capricho da parte do cliente. Ela precisa mesmo de uma decisão, de uma tutela provisória. Não dá para esperar a tutela final lá com o trânsito em julgado. Então a gente supera com a resposta positiva esse primeiro passo. Segundo passo, urgência ou evidência? Nós vamos olhar para o nosso caso concreto e identificar se o cliente precisa de uma tutela baseada na urgência ou é uma tutela baseada na evidência. Se for uma tutela baseada na urgência, é uma tutela antecipada ou é uma tutela cautelar? Esse passo é muito importante para que você identifique os requisitos que você tem que provar para o juiz. Então vamos lá. No nosso caso de estudo, o pedido de alimentos é uma tutela antecipada baseada na urgência. Juiz, não dá para esperar. Se ela for ser sustentada pelo ex-marido só lá no final da ação, ela vai morrer de fome. Ela não tem de onde tirar o próprio sustento. Então, é uma tutela antecipada, sequer antes aquilo que se daria só no final, e baseada na urgência, na necessidade de comer. Já o pedido de arrolamento e bloqueio de bens é um pedido de natureza cautelar, também baseado na urgência. Ó, juiz, é necessário descobrir agora no começo da ação quais são os bens. Para quê? Para que se possa bloquear, para evitar que o requerido se desfaça dos bens. Se Vossa Excelência não fizer isso agora, lá no final da ação, todos os bens podem ter sumido e aí o processo vai perder a utilidade no que diz respeito à partilha. Como é que você vai partilhar animais bovinos que não existem mais e que você não conseguiu saber qual era a quantidade? Veja que pode haver um grande prejuízo. Então, a gente já identificou que primeiro a gente precisa de uma tutela antecipada baseada na urgência e depois nós precisamos de medidas cautelares também baseadas na urgência. Vamos lá para o nosso terceiro passo? O terceiro passo é o mais detalhado de todos eles. Você vai olhar então para os requisitos legais daquele tipo de tutela que a gente pretende e imediatamente nós vamos listar as provas, os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos pertinentes a cada requisito. Depois que a gente identificou, precisamos de uma tutela antecipada para alimentos e uma tutela cautelar para arrolamento de bens e partilha, né, e bloqueio, aliás, a gente já sabe quais são os requisitos que a gente precisa preencher. E aí nós vamos simplesmente listar. É o que nós vamos fazer agora. No nosso caso de estudo, o pedido de alimentos para o cônjuge é um pedido de tutela antecipada. Quais são os requisitos para o juiz deferir um pedido de tutela antecipada? Você já sabe, né? Você tem que anotar em uma folha todos os requisitos. Quais são as provas? Quais são os argumentos jurídicos e lógicos que demonstram a probabilidade do direito que eu vou invocar? No nosso caso de estudo aqui, ó, a probabilidade do direito aos alimentos decorre da existência do casamento. Lembra, o Código Civil fala: os casais devem se sustentar mutuamente caso haja o fim do casamento e um deles não tenha condições de se sustentar. Então, decorre do texto legal. Você simplesmente provando o casamento, isso já é suficiente para mostrar a probabilidade do direito. Mas quais são as provas e os argumentos que demonstram o perigo de dano? O perigo efetivamente que, ó, juiz, não dá para esperar até o final da ação. É necessário que seja antecipado o pedido de alimentos para que o ex-marido pague uma pensão desde o começo. No nosso caso de estudo, você vai provar que ela não trabalhava fora, que ela ficou durante todo o casamento só cuidando da casa e dos filhos. Você vai mostrar a idade dela e, logicamente, o juiz vai poder concluir que com 60 anos não dá para se exigir uma volta ao mercado de trabalho, principalmente uma volta imediata. Você vai mostrar a realidade do município onde ela mora. Lembra, no nosso caso de estudo, ela mora numa cidade pequena. Como que uma pessoa com 60 anos de idade, que parou de estudar há mais de 30 anos, vai ter que voltar para o mercado de trabalho? Olha, excelência, há perigo de dano. Aqui estão os elementos que mostram que ela não consegue se sustentar sozinha, tá bom? E lembra do terceiro requisito para uma tutela antecipada, que é a prova da reversibilidade da medida? E aqui é óbvio que os alimentos, eles não são reversíveis. Aquilo que o marido pagar de pensão, não dá para ele exigir de volta, se lá no final da ação ficar demonstrado que a pensão não era devida. Mas você vai fazer aquela ponderação de interesses. Olha, juiz, o caso, o que se pede para antecipar, de fato é irreversível, mas é melhor causar um prejuízo financeiro ao autor do que deixar a requerente, ao requerido, aliás, do que deixar a requerente morrer de fome. Então, preserva-se a vida da requerente, muito embora haja risco de um prejuízo financeiro ao requerido. Lembra da ponderação de valores protegidos pela Constituição? Eu te ensinei a fazer isso no módulo 1. Se for necessário, você volta para lá, tá bom? Então, você vai mostrar para o juiz. O meu cliente tem condições de prestar caução? Obviamente que no nosso caso de estudo não há condição nenhuma de prestar caução, já que ela nem conhece quais são os bens do casal, ela nem sabe quais são os bens que ela tem de direito, tá bom? Olha, a decisão precisa ser dada liminarmente ou há a possibilidade de se decidir depois de ouvir a outra parte? No nosso caso de estudo, a gente sempre tem que deixar claro por que não se pode esperar. Olha, excelência, o que está se pedindo como antecipação de tutela é uma pensão. Se demorar a citação do requerido 2, 3 meses, como é que a autora vai se sustentar? Como que ela vai comprar comida? Como é que ela vai pagar aluguel? Como é que ela vai pagar água e luz? Não dá para esperar. O pedido precisa ser deferido liminarmente. Veja que esse pedido de alimentos, essa tutela antecipada, ela é muito tranquila de se demonstrar, né? Talvez o que vai ficar um pouco pendente é a demonstração da possibilidade da parte. Quanto que deve ser essa pensão? Qual é a necessidade da parte autora? E aí a parte autora tem que juntar comprovante de todas as despesas. Eu sempre recomendo que você faça uma tabelinha apontando despesa por despesa que a parte autora tem, para mostrar para o juiz que não é um capricho. Se ela está pedindo R$3.000 de pensão, esses R$3.000 decorrem dessa despesa. Não é que ela inventou um número do nada e está pedindo agora que a parte pague. Não, absolutamente não, tá bom? E aí, também a possibilidade do requerido tem que ser demonstrada. Lembra que eu disse que nesse caso você pode pedir para o juiz pegar a declaração de imposto de renda, oficiar para o empregador, pegar extrato bancário, tudo para que o juiz tenha elementos para deferir um valor de pensão que está sendo pedido na inicial. Não adianta a ex-mulher dizer assim, ó, eu quero uma pensão de 10 mil, sendo que ela não tem um elemento para mostrar e ela não pede nada para o juiz, não pede para o juiz mandar ofício nenhum para provar a capacidade do requerido de pagar essa pensão de 10 mil reais. E se ela não mostrar também a necessidade? Ah, eu quero 10 mil reais porque eu quero ficar fazendo uma poupança. Nada disso. A pensão serve para cobrir as despesas de subsistência, tá bom? Agora, você demonstrou para o juiz a presença de todos esses requisitos no caso de estudo. O juiz não tem outra solução senão deferir o pedido de antecipação de tutela, tá bom? Mas lembra que no nosso caso, a gente tem um outro pedido, que é o pedido de arrolamento e bloqueio dos bens. Lembra? A ex-esposa não conhece a vida financeira do casal. Não conhecendo, ela não sabe quais são os bens. Esses bens precisam ser arrolados, indicados. Mas não basta só isso. Alguns bens devem ser bloqueados para evitar o sumiço, o desfazimento deles. Então, quais são os requisitos legais? O que se precisa para conseguir essa medida cautelar? Lembra? Uma medida de proteção do processo. Então, nós vamos anotar em uma folha. Quais são as provas e os argumentos jurídicos e lógicos que demonstram a probabilidade do direito? Mais uma vez aqui, ó, no nosso caso de estudo, a existência do casamento prova o direito dela de conseguir a partilha de bens. Excelência, eu desconheço os bens, então é um argumento lógico que já justifica o pedido de arrolamento. Arrolar significa indicar, escrever, relacionar quais são os bens. É isso que é arrolar. Você não vai simplesmente pedir para o requerido indicar. Você vai ir atrás de provas que possam demonstrar a existência de determinados bens do casal. Então, a alegação da existência de casamento e o raciocínio jurídico de que, olha, como eu desconheço os bens, há necessidade de fazer um arrolamento, tá bom? E aqui, um ponto importante. Todos os pequenos elementos de prova que a esposa tiver sobre bens, é importante que você indique e junte na inicial. Por exemplo, se ela fala, ó, o casal tinha uma fazenda, mas eu não sei os dados da fazenda. Junta a fotografia da família nessa fazenda, fala o nome, a indicação, aonde que fica essa fazenda, já são elementos de ponto de partida para o juiz. Ah, o casal possuía um carro e ela tem lá algum elemento, a cópia de uma multa desse veículo, ela pode juntar como um indicativo da existência efetivamente desse carro, que esse carro precisa ser relacionado. Todo elemento, ainda que circunstancial, da existência de bens, a mulher pode juntar. Mas ainda que ela não tenha nada, há direito em que esses bens sejam relacionados, tá bom? Agora vamos para a parte que demonstra a necessidade, a urgência. Quais são as provas, quais são os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos que demonstram que há risco ao resultado útil do processo? Ou isso decorre de um simples raciocínio lógico? Aqui no caso, sim. Olha, excelência, se os bens não forem bloqueados, principalmente os bens móveis, é obviamente que esses bens podem sumir. Chegar no final da ação, não existir mais bens nenhum e a gente não conseguir nem relacionar. Exemplo, como o casal tem fazenda e lá, sabe-se, tem inclusive fotografias aí de bovinos lá na fazenda, se esses bovinos não forem relacionados e detalhados, vai chegar no final da ação, não há nem como Vossa Excelência decretar a partilha. Vai decretar a partilha de quantos bois, se esses bois não foram relacionados, não foram bloqueados. E se o requerente, se o requerido efetivamente, ao longo da ação, começar a se desfazer desses animais? São bens móveis que podem ser dilapidados. Imagina a situação de um casal que tem um cofre no banco. Imagina, se esse cofre não for relacionado e bloqueado desde já, o requerido pode ir no banco, pega tudo que tem dentro do cofre, dinheiro, joias, some com tudo isso. No final da ação, o juiz manda abrir o cofre, chega lá, não tem nada lá dentro. Então veja que a simples existência de bens já é um argumento de bens móveis, né? Já é um argumento forte o suficiente para que o juiz relacione e determine o bloqueio. Isso significa que vai ficar bloqueado até o final da ação? Não necessariamente, tá? O juiz vai determinar o bloqueio temporário dos animais, por exemplo, mas no momento em que for chegando a época de vender esses animais, o requerido pede autorização, o juiz autoriza, o dinheiro da venda é depositado no processo. Não é um bloqueio, ó, simplesmente bloqueia a conta, bloqueia tudo e ninguém vai movimentar. Obviamente que não. O juiz vai determinar, por exemplo, o bloqueio na conta bancária do requerido para saber qual é o saldo e o requerido, de acordo com as necessidades que ele tiver para pagar as despesas, vai pedindo no processo, o juiz vai liberando. Veja como que é um bloqueio cautelar para garantir a utilidade prática do processo. O que, que adianta se o juiz não bloquear a conta bancária do requerido? O requerido ser citado da ação, ele vai simplesmente limpar a conta. Isso daí é uma decorrência lógica. Não precisa de prova e aliás, não há nem como fazer prova sobre isso. Então, nós, magistrados, precisamos ser bem sensíveis nesse tipo de caso. Ah, não, eu vou indeferir o pedido de liminar de bloqueio de bens porque a parte autora não trouxe nenhuma mínima prova de que o requerido está se desfazendo. Meu amigo, isso decorre de uma característica lógica do ser humano. O ser humano pode ser que chamado a ter que repartir aqueles bens, se ele às vezes acha que, ah não, a mulher não tem direito, tem muita gente que acha, né? Ah não, a mulher não tem direito, fui eu que trabalhei. Ele vai lá e limpa o cofre, ele vai lá e limpa o banco. O juiz precisa ser sensível e deferir essas medidas de cautela. Agora você, advogado, tem que argumentar, tem que mostrar que logicamente é isso que vai acontecer. E eu vou te ensinar pouquinho mais adiante como sensibilizar o magistrado, tocar nas emoções, tá bom? O meu cliente tem condições de prestar caução? No nosso caso de estudo, como a esposa sequer desconhece o patrimônio do casal, não tem nem como ela oferecer algum tipo de caução. Então o juiz vai ter que dispensar esse tipo de requisito, tá? E lembra que eu sempre te ensino, essa decisão que você está pedindo, essa medida de cautela, precisa mesmo ser dada liminarmente? Ou pode-se esperar pelo menos a citação da parte requerida? No nosso caso de estudo, obviamente que o ex-marido, né, da autora, ao saber da ação, ele pode simplesmente dilapidar o patrimônio, né? Ó, deixa eu colocar aqui, ó, o ex-marido, ao saber da ação, pode dilapidar o patrimônio. E então, juiz, não dá para esperar. Se Vossa Excelência for citar o requerido para depois decidir, assim que ele souber da ação, ele vai limpar a conta bancária. Assim que ele souber da ação, ele vai limpar o cofre. Assim que ele souber da ação, ele vai vender os animais, a gente não vai saber. Então, é necessário, sim, que seja dada uma medida liminar. Veja que você fecha todo o cerco, mostra para o juiz que não há uma outra alternativa a não ser o deferimento da medida, tá bom? Você passou aqui por esse passo muito importante, que é o terceiro passo, e aí você vai caminhar para o quarto passo, a aplicação da empatia na prática. Lembra que eu te disse que você sempre deve olhar para o caso concreto e exercer a empatia. Se você fosse o juiz, se você estivesse no lugar dele, quais argumentos você ia passar pela sua cabeça para você indeferir o pedido de antecipação de tutela ou o pedido cautelar? Lembra sempre que o juiz tem medos, inseguranças. O juiz sempre tem receio de tomar uma medida sem ouvir a outra parte e efetivamente causar prejuízo, efetivamente estar sendo enganado. Então você deve listar todos os medos relativos ao caso concreto. Você deve listar todas as inseguranças relativas ao caso concreto. No nosso caso de estudo, o que eu imaginei aqui que pode se passar na cabeça do juiz? Primeiro, será que a esposa não pode mesmo trabalhar? Ou será que ela está forçando a barra para conseguir uma pensão alimentícia como uma vingança aí do marido? Geralmente o juiz pensa isso, principalmente quando a parte requerente tem pouca idade. Ah, poxa, uma pessoa de 20 e poucos anos não pode se readequar ao mercado de trabalho? Então você sempre vai ter que olhar para essa situação e pontuar com o magistrado o porquê da necessidade da pensão. Excelência, quando eles casaram há 30 anos atrás, ela trabalhava, mas o marido exigiu que ela deixasse de trabalhar. E traz prova disso, se você tiver declaração de testemunha, traz, arrola a testemunha para ser ouvida na justificação sobre isso, que o marido fez ela sair, ela deixar de trabalhar. E aí, mostra para o juiz a realidade local. Olha, ela mora em uma cidade pequena, que nem tem ocupação pela qual ela se formou. Imagina lá, a esposa é formada em uma profissão que praticamente nem existe na cidade onde ela mora. Você vai mostrar para o juiz para dar segurança para ele de que a esposa realmente precisa da pensão, não é um mero capricho, tá? O juiz vai pensar também, se eu indeferir esse pedido de alimentos, qual prejuízo a parte autora pode sofrer? E aí você vai mostrar efetivamente que o prejuízo é alimentar. Ela pode simplesmente ficar sem dinheiro para pagar aluguel, ela pode ficar sem dinheiro para pagar efetivamente os alimentos para sobrevivência. O juiz, ele vai ser sensibilizado, sim, se ele vê que ele pode gerar um prejuízo até para a alimentação, para o sustento da parte autora. Então, pontue isso, não deixe de falar sobre isso, tá? Da possibilidade dela não ter o que comer, da possibilidade dela ser despejada da onde ele mora. O juiz vai pensar, o pedido pode ser decorrente apenas de uma raiva, de uma vingança, ou do desejo de obter uma pensão sem ter que trabalhar? Você sempre vai se adiantar a isso, vai falar que o pedido visa dar segurança, aqui no caso não é o menor, mas no caso a ex-esposa, né? Apenas a segurança da ex-esposa, tá? Olha, excelência, não é capricho da ex-esposa, efetivamente é porque ela precisa. A partir do momento em que ela conseguir voltar ao mercado de trabalho, Vossa Excelência pode revogar essa pensão, ou essa pensão pode ser temporária, dependendo da situação, tá? O juiz também vai pensar assim, ó, se eu indeferir o pedido de arrolamento e bloqueio de bens, eu posso prejudicar a requerente? E aqui você vai mexer com a emoção. Você vai jogar no colo do juiz a responsabilidade pelo sumiço de bens. Ó, Excelência, só Vossa Excelência pode determinar o bloqueio da venda dos animais bovinos. Só Vossa Excelência pode determinar o bloqueio do que tem dentro do cofre. Só Vossa Excelência pode determinar o bloqueio da venda dos móveis que tem dentro lá da fazenda onde o requerido ficou morando. Mostra que isso pode não ter volta. Excelência, se essa medida não for tomada agora, lá na frente não vai ter volta. Esse prejuízo vai ser decorrente da omissão da justiça. Joga no colo do juiz, dá tranquilidade para ele. Excelência, o que está se pedindo não visa prejudicar o requerido, mas visa efetivamente preservar o patrimônio do casal, porque um pensamento do juiz vai ser esse. Se eu deferir o pedido de bloqueio de bens, eu posso prejudicar o requerido? Você vai ressaltar que após a resposta do requerido, o juízo ele pode flexibilizar, ele pode liberar aqueles bens que forem estritamente necessários. Você vai dizer lá na sua inicial, Excelência, não está se pedindo o bloqueio eterno dos bens. Não está se pedindo bloqueio até o final da ação na conta bancária do requerido. Está se pedindo bloqueio para se tomar conhecimento do valor que tem. Na medida em que o requerido necessitar liberar algum dinheiro, obviamente para as despesas dele, para as despesas da empresa, para as despesas da fazenda, ele justifica e Vossa Excelência libera. Se não for assim, o patrimônio do casal vai ser dilapidado. E olha, geralmente, quando se dá uma liminar de bloqueio de bens, sabe o que acontece? As partes acabam uma procurando a outra para fazer um acordo e, por fim, a ação. Às vezes, a ação rápida do Estado faz com que as partes queiram resolver logo a situação. Por quê? Porque o requerido não quer ter que ficar peticionando todos os meses para pedir liberação de dinheiro em conta. Isso é ruim, isso é trabalhoso, é custoso. Então, é mais fácil para ele procurar a parte autora e apresentar um pedido consensual de divórcio com partilha de bens. Pondere todos esses pontos, coloque-se no lugar do juiz, entenda quais são os medos, quais são os receios, e aí vai lá e mata cada um desses medos, cada um desses receios. Fazendo isso, você vai estar cumprindo o quarto passo e vai poder ir para o quinto e último passo. Agora é só sentar e começar a redigir o seu pedido. Coloque no papel todos os requisitos para concessão da tutela antecipada, depois todos os requisitos para concessão da tutela cautelar, depois todos os medos, todas as inseguranças. Meu amigo, minha amiga, fazendo assim, o seu pedido de tutela provisória nas ações de divórcio e partilha de bens estão praticamente garantidos. Veja como é legal estudar a fundo, ver as minúcias, ver os detalhes. Qualquer dúvida circunstancial que tiver, você já sabe, é só mandar para o nosso suporte. Fica com Deus, até a próxima aula.